Vereador Hildo Doning, bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes do São Lourenço Repórter. É uma satisfação muito grande para mim, novamente, estar à frente dos microfones da Rádio São Lourenço. O programa é esse, Rui, que é conceituado e um dos líderes de audiência da nossa região.
Graças a Deus e ao ouvinte.
Né? Porque assim, ó, ele nos leva a informação em primeira mão sempre para o nosso ouvinte, não só de município São Lourenço, mas arredores, né, Rui?
Grande audiência.
Parabéns pelo teu trabalho aí.
Obrigado. Mas você fez uma agenda em Brasília.
Isso, Rui. Tivemos uma agenda bem extensa semana passada, que a gente vinha articulando ao longo dos dias, né, fazendo agendando, e aí cumprimos a agenda semana passada em Brasília. Saímos daqui na madrugada de segunda-feira, pegamos o voo para Brasília às 5h20 da manhã, e 8 e uns quebradinhos da manhã já estávamos em Brasília, e às 9 horas a gente já seguiu nossas agendas. Cumprimos 11 agendas lá em Brasília, Rui.
Visitou senadores, deputados?
Sim, gabinetes de deputados. Senador, o que é uma raridade, a gente conseguir chegar a ter acesso ao gabinete de um senador é bem difícil, pela própria agenda deles é muito extensa, é muito complexa.
Quem você falou lá?
Paulo Paim, nosso senador, o senador mais velho do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, inúmeros mandatos.
Também petista, né?
Também petista, nos recebeu de braços abertos e se comprometendo, né, com a comunidade lourenciana aqui, inclusive depois, no decorrer da entrevista aqui, vou salientar o que a gente tramitou com ele, o que a gente tentou articular.
Mas vamos então, eu sei que você tem alguns assuntos que foram crucialmente debatidos e trazidos com uma certa certeza de que vai melhorar a vida. Telefonia.
É, Rui, foi uma das... Foi a nossa primeira agenda, né? Na Anatel. Na Anatel, ali, é quem regulariza o serviço telefônico, né? Levei a pauta da TIM para a Anatel, lá, onde a gente foi atendido pelo Bernardo Fernandes Correia, assessor de relações institucionais da TIM, que nos atendeu super bem, e a gente levou a ele as situações que vinha acontecendo no nosso interior, certo? Situações essas de precária prestação de serviço pela TIM, principalmente no nosso interior. O que que acontece? A gente sabe hoje que nosso interior tem pessoas de mais idade que não tem como é que eu posso dizer assim, o domínio desse telefone de toque na tela.
Habilidade.
É. Eles querem fazer a ligação pro filho, pro parente, pro amigo, ou pra secretaria, ou pra rádio, e não consegue. Não tem serviço disponível para ligação, somente o WhatsApp. E a gente levou isso aí para dentro da Anatel, né? Relatando todas essas situações pelo mau serviço prestado, e o que gerou frutos, que no dia seguinte, a coordenadora, até eu vou ver aqui que dia foi a agenda, a coordenadora da própria, aqui, reunião, ministério, deixa eu só ver.
Mas os detalhes de datas não.
A coordenadora da TIM fez o contato direto comigo e perguntou para mim: vereador, tu teve em Brasília aí, teve aqui em Brasília fazendo uma reunião com a Anatel e nos passaram a situação, o senhor teria disponibilidade de fazer uma reunião comigo? Ela própria me chamou para uma reunião, a coordenadora da TIM.
Aqui na região?
É, coordenador da TIM geral, no Brasil.
Então você acha que vai evoluir na telefonia?
Vai, a gente já fez uma reunião.
Ainda não tem nada definido, mas vai evoluir, é isso?
Vai evoluir. Ela nos chamou e perguntou, eu relatei para ela, a gente tinha tido uma reunião com ela há uns... um ano e meio atrás, em Porto Alegre, o que não teve êxito, tá? E agora ela se comprometeu em melhorar o serviço, da prestação do serviço.
Qualidade do sinal.
Qualidade. Inclusive, ela vai estar propondo uma reunião online para nós no decorrer dos dias, onde eu vou disponibilizar para todos os vereadores, colegas vereadores.
Vai chamar na Câmara.
Chamar a Câmara para a gente fazer a reunião online, tá? E aí, posteriormente, uma equipe técnica virá fazer uma avaliação no interior e eu estarei junto com essa equipe técnica,
boa,
né, fiscalizando o serviço prestado.
Sobre energia elétrica, o que que você evoluiu por lá?
Energia elétrica. Fomos muito bem recebidos na quarta-feira pelo senhor André Ruelli. Ele é o superintendente de mediação administrativa das relações de consumo da ANEEL. O senhor André nos recebeu super bem. Levei a ele as dificuldades que a gente tinha pela prestação do serviço da Equatorial, CE Equatorial, baixa tensão, postes em deterioração, que a gente teve um comprometimento de um pessoal da Equatorial em fazer a troca em 2-3 anos, isso não aconteceu. Em reuniões que a gente tem aqui em Pelotas e região, nos relataram que o prazo é de 7-10 anos, o que não é aceitável isso aí, é um prazo muito longo.
Muito longo.
Então, relatemos isso tudo a ele e também, pessoal que está necessitando, a colocação do trifásico, que a rede passa em frente à residência muitas vezes e tem a necessidade da colocação do trifásico e não está conseguindo. São tudo as coisas que a gente levou ao senhor André Roelli. Aham. E ele, né, se comprometeu também aqui a gente conseguir regularizar essas situações.
Tu foi lá e reivindicou, chamou atenção para ver o que acontece agora, né?
Isso. E aí, posteriormente, o pessoal da Equatorial Brasília, que é a coordenadora da Equatorial no Brasil, também nos chamou para reunião. O senhor Enio Leal, superintendente de regulação, Brasília, e a senhora Rita Ravalha, da Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica. E, inclusive, foi muito produtivo. Estava o nosso coordenador do Rio Grande do Sul, da CE Equatorial, o senhor Lázaro Soares, gerente de regulação e mercado do Rio Grande do Sul. Então, matemos dois coelhos numa caixa d'água só. Pegamos o senhor Lázaro, que é o coordenador do Rio Grande do Sul, e o senhor Enio, que é o coordenador a nível Brasil. Se comprometeram conosco de nos dar respaldo a isso aí. Então, até deixar para a comunidade que hoje à tarde estarei em audiência pública numa reunião proposta pela Equatorial em Camaquã. Estarei me deslocando a Camaquã das 2 às 5 da tarde, tratando serviço da distribuição de energia elétrica.
Bom, eu entendi, e você só me confirme ou não, de que você teve 11 agendas em Brasília e todas elas evoluem de alguma forma positivo. Claro que a resposta não é imediata, mas que valeu a pena fazer isso.
Com toda certeza, Rui, com toda certeza valeu a pena, né? Para mim, humildemente, tô entrando no meu segundo mandato agora, tá?
É melhor esse ou aquele ou é o todo o conjunto?
O contexto, o conjunto geral.
É.
Só que agora eu não tinha ido a Brasília no meu primeiro mandato. Uhum. Não tinha. Agora fui a Brasília. Em primeiro lugar, busquei conhecimentos lá e para mim foi produtivo. Tive no gabinete do deputado Dionilson Marcon, que é o nosso deputado, o meu deputado, que eu sempre busco respaldo junto aqui da pra nossa região. Tive no Ministério do Esporte, onde encontrei lá o coordenador de futebol. Só um pouquinho aqui, são muitos nomes e muitos números. O senhor Atirson Mazzoli, ex-atleta do Flamengo, né? Levei a ele situação do nosso esporte, município e região, como está defasado. Tratamos assuntos pertinentes e possivelmente traremos valores para isso. Tivemos no Ministério da Agricultura e Desenvolvimento, no MAPA, tá? Relatando e levando situações do nosso meio rural, da nossa agricultura, hoje que sofre muitas vezes com estiagem, com secas, e aonde se tem a necessidade, Rui, de muitas vezes abrir um bebedouro, fazer seu açude e até mesmo fazer aquela reconstrução da entrada do agricultor, onde é recolhido o látio dia a dia, o nosso tabaco no final da safra, a soja e a própria saída do nosso colono.
Só não deixe de nos trazer as evoluções que vierem dos próximos contatos que você fez em Brasília. Eu estou entendendo a sua empolgação. Isso é importante, vendo um representante da população, um vereador, vir com esse astral de lá, que normalmente as pessoas vão e retornam um pouco abatidos porque não evoluiu. Eu estou vendo que você veio de lá e conseguiu conversar e convencer bastante. Mas eu preciso que você nos fale ainda também de dois outros fatos que aconteceram.
Só para encerrar, aí tive também na saúde, relatando o problema da saúde nossa no município e região, pela grande retração que a gente tem, consultas, exames e cirurgias. Situação da nossa casa, da nossa Santa Casa também levei para eles, né? E posteriormente vai estar sendo votado a LOA, tá? Vai estar sendo votada a LOA. A princípio começa amanhã a votação, dia 19. Claro que não vai ser concluída amanhã, pode levar uns 20, 30 dias. Mas dentro da lei orçamentária anual, possivelmente a gente conseguiria trazer coisas boas e notícias boas para a nossa comunidade lorenciana.
Recursos?
Recursos.
Recursos.
Recursos para o meio rural, possivelmente, quem
agora
sabe...
não é convite, é convocação. Assim que tiver qualquer notícia desse resultado aí, tu nos deixa pronto aqui, tá bem?
Será um prazer e uma satisfação trazer essa notícia para nossa comunidade.
Bom, mas enquanto você estava em Brasília, aconteceram outras coisas por aqui. O agricultor que estava proibido de andar com trator na RS-265 teve avançado seu direito e agora colocaram placas e está de volta o direito do agricultor e suas máquinas circulares na RS-265.
Isso aí, Rui. Uma pauta que eu comecei em setembro de 2022, onde o nosso agricultor, o nosso produtor rural, estava proibido de andar aqui da 116 até a 392, que liga lá em Canguçu, né? Estava proibido de andar na RS-265 e quando andava, correndo risco de ser taxado e ser cobrado pelo grupo rodoviário. Então, nesse intuito, fomos procurados e a gente criou uma normativa. Normativa essa, o quê? Que regulariza e que deixa apto o nosso agricultor, o nosso produtor, poder andar com seu trator, sua colheitadeira, seu garneleiro na RS-265.
Está sinalizado, placas admitem isso, aquele e aquele outro.
Desde final de 23, a normativa, a princípio, estava ok, estava faltando a sinalização e as colocações de placas. Semana passada começaram a colocar as placas, está lá as placas com os tratores desenhados. Isso nos diz o quê? Que o agricultor pode sim andar, claro, terá um regramento, das 7 da manhã até entrar o sol, dia de chuva não.
Sinalizado,
dia,
devidamente
sinalizado, dia de cerração não, refletores nos reboques e também pedidos que a gente vem fazendo junto ao Dyer de placas de indicação de velocidade, que nosso meio rural tem sido aí muito penalizado com situações de multas. Então, estão sendo colocadas as placas também. Então, só cabe agradecer ao Dyer e às entidades que estiveram conosco, parceira.
Tá bom. Ele fez vistorias na colônia. Você andou na colônia depois de ir a Brasília?
Hoje de manhã saí 7 horas de casa, um pouquinho antes das 7 horas, que eu fiz essa vistoria na RS-265 e posteriormente já andei em umas estradas rurais. Uma delas, que dá ligação Boa Vista a Sabão, Bickenfels, Guzmão e arredores. Serviço consistente feito ali. Patrulhamento. Primeiro uma roçada, um patrulhamento, envaletamento e cascalhamento. Posteriormente saí dali, entrei na Boa Vista ali, que vim sentido a reserva, acompanhei o trabalho dos guris lá, o coordenador do cascalho, o Luciano Halls, os guris do desenvolvimento rural que estão fazendo o trabalho, os servidores ali, tirando material dentro da estrada, próximo ao Cher, e fazendo um serviço consistente nas nossas estradas do interior.
Não é reparo, é reforma que estão fazendo?
Reforma.
Tá bom.
Abrindo as barrancas e assim, Rui. Tá tudo bem, tudo mil maravilha? Não, não tá, Rui. Muito a se fazer. Mas aonde vem sendo feito, serviço de qualidade e de consistência.
Vou te cobrar se não for depois, hein?
Com certeza. A comunidade pode nos passar uma mensagem, nos pedindo, vereador, ainda aqui falta. Com certeza a gente estará encaminhando à hora competente, que é o Executivo Municipal e o Secretariado. O vereador em si não tem o poder de executar, mas cobrar é o dever do vereador e fiscalizar.
Opa, é o seu serviço.
Meu trabalho. Serviço. E deixar o recado aqui, Rui, que o nosso trabalho não para, não. Hoje à tarde estarei em audiência pública junto à Equatorial, uma reunião, na verdade, junto à Equatorial, lá em Camacoa, das 2 da tarde até às 5 da tarde. Nossa agenda não para, não, Rui. Voltando de lá, amanhã da tardinha, a gente tem mais uma agenda importantíssima em Pelotas, que é uma audiência pública em referente ao nosso hospedagem aqui na região sul.
Perfeito.
Mais uma agenda amanhã à tardinha, que esse vereador estará presente. E sempre dizer assim, ó, o que tiver ao alcance desse vereador, não vou medir esforços para estar junto com a nossa comunidade, Rui.
Cumprimentos pelo seu ânimo. Está conectado mesmo, está realmente acreditando no que aconteceu nos últimos dias. Cumprimentos, bom trabalho, que tenha boas notícias para nos trazer em seguida. Obrigado, viu?
Só cabe agradecer a você, Rui, principalmente, pela disponibilização do espaço, a Rádio São Lourenço, e principalmente nossos ouvintes que nos acompanham e nos confiam, né? Que a gente está aqui para trabalhar, agradecer e desejar a todos uma semana abençoada de trabalho, vida longa a todos, uma semana produtiva de trabalho e grande abraço e tamo junto.
O Cal vai mandar ver tudo pela internet também no período da tarde, tá bem? Aquele abraço.
Obrigado por tudo.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.